Persiam crucis de inimites nostris, libera-nos, Deus noster, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Nosso Senhor gostava de utilizar parábolas que tratavam sobre a agricultura, sobre as plantas, né? Como o caso do trigo, o grão de mostarda, né? Hoje, nós vamos ler as leituras próprias, que hoje é dia de São Timóteo e São Tito, mas se não fossem as leituras próprias, haveria esse evangelho em que Jesus fala da semente, que o reino dos céus é semelhante à semente que se espalha na terra, né? Depois até formar as espigas, a semente que é como o grão de mostarda, que é pequena e forma um arbusto. Enfim, são, podemos chamar, parábolas agrícolas ou ecológicas, né? Nesse lugar onde que tem se lembrado tanto a encíclica Laudato Si, né? Que o pessoal, o cuidado da criação, também é bom para lembrar a necessidade de cuidar dos animais, das plantas, né? Mesmo que seja um sapo, um siri também. Mas o mais importante que eu acho, o Senhor gostava de utilizar para mostrar que a nossa vida, como também é essa nossa vida natural, que tem um crescimento orgânico, que vai aos poucos, que nós vamos nos desenvolvendo aos poucos. Na nossa vida, nós não mudamos e crescemos por saltos. Não, porque agora eu não quero mais isso, eu quero arrancar esse defeito, e tomei uma decisão muito profunda, e as pessoas às vezes gostam, às vezes a gente fica também pensando nessas conversões, digamos, profundas e rápidas, e que eu mudei completamente. E na prática isso não existe, né? Claro que a gente sabe que há momentos em que nós, talvez, acendeu uma luz, começou ali um início de um amor, né? A pessoa vislumbra o amor, como dizia o nosso padre, e a gente tem aqueles pontos que marcam a nossa vida espiritual. Mas depois, todos nós somos como as plantas, como os animais, nesse sentido. Nós precisamos de um tempo para crescer. Todo mundo aqui levou 9 meses para, né, para sair da barriga da sua mãe. Depois, né, levamos uns 12, 13 anos para começar a ter, digamos, uma estatura de adulto. E assim por diante. E na vida espiritual e na vida interior é a mesma coisa. Precisamos amadurecer com o passar do tempo, e nesse passar do tempo, com a repetição de muitos atos bons, de muitos propósitos, de muitos recomeços, de considerar boas ideias e nos enchendo de luzes. Por isso a formação não é uma vez, mas é sempre, não acaba nunca. Nós precisamos do bom exemplo das pessoas e agradecemos agora ao Senhor por termos tantos bons exemplos. Nossa vida na obra nos estimula a sermos melhores. E com o passar do tempo e com a graça, nós vamos crescendo. E assim também na nossa vida de santidade. Ou seja, que é necessário luta, propósitos, né? E assim vamos crescendo. Bonita essa... Podemos ler essa parábola de Cristo sob essa ótica. O reino dos céus é como alguém que espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Ou seja, a graça vai transformando a nossa natureza, de fato, né? De uma forma invisível, porque nós talvez não percebemos, parece que nós não crescemos, parece que estamos sempre iguais, mas a semente vai germinando e crescendo, mas ele, o agricultor, não sabe como isso acontece, mas vai, a graça vai nos transformando. Sem percebermos, mas realmente é algo visível. E, né, diz a terra por si mesma produz o fruto, é a graça de Deus que vai nos transformando, mas vai aparecendo as folhas, a espiga, os grãos. Também é bonito ver como às vezes uma pessoa, depois de 1 ano, 2 anos, a gente reencontra e está diferente. Né? E tá mudada, tá madura. Arrancou aquele defeito. Está mais ponderada. E ao mesmo tempo, claro, contando com o nosso trabalho. O Senhor pede que nós falamos, então, por onde eu tenho que ir? O que eu tenho que mudar? Né? Diz essa parábola, quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E esse é isso que o Senhor quer, que nós preparemos a terra, que nós espalhemos a semente, que nós joguemos o adubo certo, que nós coloquemos lá também, estejamos atentos contra as ervas daninhas e colocamos lá um inseticida. E se for o caso, a gente rega também, porque às vezes a chuva não vem no tempo que nós esperávamos e vai dando fruto. E chegará uma hora em que vamos colhendo essa luta, esse bom fruto. E Deus quer, né? Deus espera, também é uma imagem que o Senhor utiliza, que sejamos essa árvore que dá bom fruto, que dá abundante fruto. Cada um de nós é essa árvore que é essa árvore da vida, né? Dessa vida em abundância que o Senhor quer nos dar. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Eu quero que todos deem fruto. É para isso que nós estamos. Ou seja, que nós tenhamos maturidade humana, que nós sejamos homens íntegros, com virtudes, com capacidades. E assim também a maturidade sobrenatural vem também, né? Essa que é o que nos interessa, a santidade. Mas é preciso esse crescimento humano. Hoje dizia é o dia de São Timóteo e São Tito, né? Porque ontem foi o dia de São Paulo. Timóteo e Tito foram um desses colaboradores de São Paulo, que São Paulo mesmo formou e colocou à frente das igrejas, então, os primeiros presbíteros, que depois foram bispos. E é interessante, tanto na carta a Timóteo como na carta a Tito, São Paulo dá uma série de recomendações, assim, humanas, de crescimento humano, de maturidade. Quando fala, por exemplo, a Timóteo, na primeira epístola a Timóteo, diz assim: é preciso, está falando para ele, né? É preciso que o bispo, já que você vai ser bispo, seja irrepreensível, sóbrio, ponderado, educado, hospitaleiro, apto para o ensino. Que não seja dado ao vinho nem violento. Pelo contrário, que seja moderado, pacato, não cobiçoso. E continua falando outras coisas. Então, é certo que nós temos muitos defeitos, todos nós, que temos muitos erros, né? Que não podemos ficar desanimados, temos que ir superando, não ficar triste quando percebemos, nossa, eu estou longe ainda dessa lista aqui, quantas coisas, quantos defeitos. Mas ao mesmo tempo não pode faltar esse desejo de sermos como Cristo, de fazermos as coisas bem, de nos enchermos vamos dizer, essa capacidade, né, humana de realizar coisas, de fazer bem, de sermos úteis. Porque esse é o primeiro passo do que mais importa, do único que importa, de fazer as coisas por amor, com amor, de sermos agradáveis a Deus, mas seremos se formos mais parecidos com Cristo. Por isso trabalhemos também, né? Agora, nesse final aqui de curso anual, já foi falado, né? Um círculo, mas vale a pena sairmos aqui com uma estratégia de luta. Quais são as virtudes que eu quero trabalhar nesse ano? Quais que eu quero conquistar? E saber que vamos chegar lá se tivermos esse desejo de adquirir hábitos, de tomar decisões, de cortar com esses detalhes que eu sei que me atrapalham na temperança, que me atrapalham na vida de oração. E às vezes pode haver um certo desânimo, né? Pensar, nossa, quanta coisa, né? Quanta coisa eu escutei aqui no curso anual, quantas coisas eu preciso mudar. Mas na verdade também podemos, não esqueçamos que se eu luto em uma pequena coisa, se eu nesse ano ganho um hábito, pequeno, mas esse bem pensado, esse que eu sei que tem a ver com o meu defeito principal. Esse que eu sei que me atrapalha em muitas outras coisas, né? Daí a gente essa é a lógica do exame particular, mas agora pensando aqui para sair do curso anual com um propósito, então também vamos mudando em muitas outros pontos, como lá o exército que abriu um flanco ali, ganhou uma batalha naquele ponto e aí aquilo lá depois ajuda em todo o resto, né? E a guerra muda por causa daquela batalha. Por isso diz o nosso padre, que nos diz agora, faz poucos propósitos, faz propósitos concretos e cumpre-os com a ajuda de Deus. Cumpre-os com a ajuda de Deus. Pensava agora para nossa conversa com o Senhor, queria trazer aqui como três, a título de exemplo, né? Como se fosse três campos, e são mesmo três campos em que nós podemos pensar e talvez escolher aí desses campos algum propósito. E sempre pensando nesse aspecto que se eu coloco esse, eu venço nesse ponto, em algum ponto, então a minha vida espiritual melhora, a minha santidade cresce. Eu me torno mais próximo do Senhor, de Cristo. O primeiro exemplo colocaria esse campo da pontualidade, do horário. Claro, só tem sentido o horário, nosso horário e ser pontuais se está orientado para a caridade, evidentemente. Nós vivemos a pontualidade por caridade, não para dizer, ah, olha só como eu cumpro o horário. Isso não faz nenhum sentido. Não era assim que Cristo faria, com certeza, né? Mas agora pensando nessa luta por cumprirmos o nosso horário, isso significa para nós, sempre significará para nós, muitos atos de fortaleza. E horário também no nosso, nas coisas pessoais, às vezes esses atos de fora, não, agora não é para você olhar o celular agora. Acelera o ritmo desse teu trabalho. Põe a meta, tenta acabar aqui até, são 4h30, tenta acabar até às 5, né? Fechar isso que você está fazendo. Agora seja firme para despedir-se dos teus amigos, porque senão você não vai chegar, né, a tempo para fazer bem a tua oração com calma. Então vou, né? Olha, estou indo embora, valeu. E às vezes a gente, né, quer você continuar um pouco mais ali. E no fundo, vamos aprendendo a dizer que não. A fortaleza, a temperança, porque nós vivemos a pontualidade. Talvez nesses pontos, naqueles outros. No fundo, é superar a preguiça, né? Que está sempre ali espreitando e às vezes está está na raiz da nossa ineficácia, às vezes também da nossa falta de interesse pelas coisas de Deus. Não confundas a serenidade com a preguiça, com o desleixo, com o atraso nas decisões ou no estudo dos assuntos. Um ponto de forja do nosso padre também. Né? Então, fora a preguiça, o desleixo, e às vezes a pontualidade é um meio para pôr a cabeça naquilo que requer mais atenção, não deixar para depois o que podemos fazer agora. E sobre esses hábitos, ou sobre esse hábito, se constrói uma personalidade ágil, uma pessoa que está pronta para fazer as coisas que precisa, que alguém pede, forte, serena. Serena. Pensemos na vida espiritual. Se eu, por exemplo, chego na minha oração com uns minutinhos antes, em que eu posso realmente chegar com calma, porque eu separei o livro que eu vou usar, o texto que eu vou utilizar na oração, eu sei que eu vou falar com Deus, eu me ajoelho, peço ajuda, espero talvez um minuto para começar a minha oração, me coloco na presença de Deus, começo a minha oração mental. Pensem, que diferença é daquela pessoa que está um pouco atrasada e começa a oração lá 4h32 e 5 horas já tem outro compromisso, então está naquela tensão, porque já vou atrasar, já... E aí começa a oração e aí daí pensei, mas qual que é o tema mesmo? Enfim, já é diferente, né? Não é a mesma coisa, porque o primeiro tem esse hábito da pontualidade, porque vive o horário, porque tem essa fortaleza. E quando nós aplicamos isso na vida espiritual, significa que nós vamos crescer na vida de oração, que vamos conseguir, por exemplo, a pessoa que de manhã, porque acorda na hora, e lê bem faz bem a sua leitura do Evangelho. Que diferença é? Realmente, a vida de Cristo vai arraigando na sua alma. Né? E, digamos, não estou exagerando, mas a vida de Cristo vai arraigando na alma porque é pontual. Amar o nosso horário, amar o cumprimento do dever. E veja como um pequeno propósito, né? Eu posso crescer, né? Nesse ponto do horário, da pontualidade, da fortaleza, da temperança. Um outro exemplo, o estudo. O estudo. O estudo leva a pessoa a que a pessoa aprenda a ponderar as coisas, a pensar naquilo que faz. A começar a fazer as coisas com mais profundidade, com mais atenção. Aprende a gastar o tempo necessário também para planejar. E isso vem também dessa capacidade de estudo mesmo. Quando eu sei parar, pelo menos uma hora em que eu fico concentrado, nessa hora que eu não vou ver o celular, não vou tirar a cabeça dessa leitura, desse texto que eu tenho que escrever, desses e-mails que eu tenho que responder e ganho essa capacidade agora de estudo no sentido amplo, né? Essa capacidade de trabalho, de concentração. Aprende a escutar os demais, aprende a pedir conselho, aprende a pensar nas coisas. O estudo não nos deixa cair no ativismo. Tem um texto do Eclesiástico que é bem interessante, diz assim, Sagrada Escritura, né? Filho, que tua atividade não esteja em muitas coisas. Se te apressares, não estarás isento de delito. Se perseguires, não alcançarás. Se correres, não escaparás. Essa, às vezes, é aquela pessoa que a gente não pensa muito, que vai fazendo as coisas, e uma coisa, e outra, e não tem essa capacidade de reflexão, e aí está sempre, né, em muitas coisas, mas não estarás isento de delito. Ou seja, as coisas não dão certo e você não consegue porque talvez você não parou, não prestou mais atenção. não estudou. E uma pessoa que estuda, né, que tem essa capacidade de concentração, então ela começa a ter mais interioridade. Ela amadurece também como pessoa, porque começa a ter mais ordem nas suas atividades. A sua vida tem toda aquela, né, vamos assim, aqueles claros escuros, a ponto que a pessoa sabe o que é mais importante, o que não é, o que pode ficar para depois, o que eu estou me deixando levar pelo ativismo, né, pela falta de ponderação e é mais serena. E o que é mais importante agora, né, na nossa vida com Deus, é só uma pessoa que estuda que é capaz de recolhimento. E, portanto, de escutar a Deus que fala no nosso interior. Porque Deus fala sobretudo, sobretudo no nosso coração, na nossa consciência, naquilo que nos vem à cabeça e que porque eu estou atento, porque eu tenho capacidade de estudo, porque eu pondero as coisas, então as coisas passam a ser mais interessantes. A oração sempre será interessante, porque às vezes a oração, né, sabemos, às vezes pode ser um pouco chata, um pouco aborrecida, porque tem os sentidos despertos e a alma adormecida, porque talvez está em muitas coisas e não para para estudar, não consegue ler. Ler agora no sentido não só que seja alfabetizado, aqui todos nós somos, mas ler no sentido, né, de aproveitar mesmo aquilo que eu leio. E assim a oração sempre será interessante. Uma pessoa não vai dormir na oração. Como dormir na oração? Porque não está fazendo oração, porque não sei, tem justamente por causa dos sentidos despertos. A formação também de uma pessoa que estuda, que pondera, nunca é repetitiva. Porque a pessoa vai escutar no círculo, já escutou várias vezes, talvez é um tema que já também escutou várias vezes. Talvez uma pessoa que está falando não seja assim tão feliz naquilo que, né, não está trazendo talvez nada assim de diferente, novo, interessante, humanamente falando, mas a pessoa está atenta porque o que o Espírito Santo tem para me dizer? E porque o Espírito Santo fala, claro, fala através da nossa formação. Nosso padre, uma vez, estavam saindo assim de férias para fazer o seu curso no ar, um tempo de descanso, falava assim: vamos levar um caderno para anotar as luzes do Espírito Santo. Por isso, eu sempre estava interessado. Veja, um hábito pequeno. Não, eu vou me esforçar aqui por essa hora aqui de estudo, eu vou viver muito bem. Esse momento aqui eu vou jogar, deixar de lado as distrações, o celular e não vou ficar olhando para outras coisas, a não ser esse trabalho. Como nos ajuda a crescer humanamente e a crescer espiritualmente. Um terceiro exemplo, que é um campo assim mais vasto e mais importante, de todos esses exemplos, o terceiro e último exemplo, é todo esse campo da caridade, agora no sentido dessa preocupação pelos outros, esse altruísmo, esse querer dar-me aos demais, generosidade com os demais, o esquecimento próprio. Uma caridade que começa no meu interior, caridade que sempre passa, deve passar pelo meu cumprimento do dever. Não procuremos, o que que eu posso fazer pelos demais? Faz primeiro, cumpre bem o teu dever, seja pontual nas tuas coisas, né? Seja um bom estudante, seja um bom trabalhador, procure fazer os teus encargos em casa, no teu centro. Mas depois, caridade continua na convivência. E aí entra esse ponto, queria destacar mais, né, como esse exemplo, nessa arte de ser amável, dizia o nosso padre. Escutar, ter esses detalhes de educação, estarmos bem vestidos, sabermos falar, não ser muito calado, falar mais, não ser tão tagarela, escutar mais. Aí depende, cada um depende também da pessoa que eu estou diante, mas eu quero servir. Eu quero fazê-las felizes. Cultivar essa arte. É sermos sempre generosos com os demais. O que que você precisa? Eu vou levar o assunto para aquilo que a pessoa quer falar. E com a graça de Deus, e te pedimos, Senhor, isso, que cheguemos a esse esquecimento próprio. Senhor, são palavras de São José Maria, que nós, né, dirigimos ao Senhor. Dá-me a graça para largar tudo que se refira à minha pessoa. Eu não devo ter outras preocupações exceto a tua glória, numa palavra, o teu amor. Tudo por amor. Uma pessoa que está sempre atenta às demais chega a isto, ao esquecimento, essa alegria do esquecimento próprio, alegria de ter a única preocupação, que é a glória de Deus, que é o amor de Deus, tudo por amor. Seremos essas pessoas semeadores de paz e de alegria. Enfim, já nesses últimos minutos, né, de oração, nos perguntemos um pouquinho mais. É bem provável que você já tenha se perguntado aqui no curso anual, nesses dias, mas vale a pena agora, nesses últimos dias, talvez, né, esclarecer melhor qual que é o defeito que mais me afasta do Senhor. Em que pontos? Qual é o ponto, Senhor, que você espera que eu cresça? Qual a virtude que eu tenho que conquistar? Se eu falava que o propósito tem que ser um só, essa, no caso, a virtude tem que ser uma só também. Né? Então, não, mas tenho muitas. Então, qual que é aqui? Que Deus quer que eu mude. E Deus quer que eu mude, basta vermos as nossas circunstâncias. O que é preciso? Às vezes a pessoa, não, eu preciso estudar mais, eu quero ser um grande intelectual. Mas fala, puxa, vida bem apertada, eu tenho que agora é lutar na fortaleza. Para poder viver bem essa pontualidade aqui, acolá, talvez esse ano não vá dar para eu estudar tudo aquilo que eu gostaria. Por exemplo. E isso é por aí que temos que ir. Não, não, nem sempre é aquilo que nós gostaríamos de ser, né? Eu queria ser assim assado. Não, o que Deus quer? E tenha certeza, esses bons desejos que nós temos, realizar-se-ão, mas com essa nossa obediência à vontade de Deus, com esse procurar fazer as coisas por Deus, que é perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? Onde queres que eu mude? E quantos propósitos? Concretiza os teus. Quantos frutos, desculpe, né? Concretiza os teus propósitos e vai virar quantos frutos? Porque o reino dos céus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes, e quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Assim será a tua vida, assim será a minha vida, se nós fazemos esses propósitos. Se nós concretizamos, em que ponto eu vou vencer esse ano? Onde que eu tenho que mudar? Onde, naquilo que Deus queira. E assim a nossa luta espiritual se desenvolve, porque a graça é abundante. Seremos esse terreno fértil, né? E com a nossa luta, com esses propósitos, vamos dar todo o fruto que Deus espera. Vamos ter essa vida espiritual em plenitude que o Senhor espera de nós e que é a nossa felicidade aqui nesta terra. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.